Amém, amém. Boa noite. Obrigado pela água. Como o pastor Adilson falou, esse último final de semana nosso foi intenso, né? Mas tudo faz parte dos planos de Deus. Nós entendemos que, desde o dia, nós estávamos aqui cantando ainda há pouco, que o nosso coração pertence ao Senhor. Desde o dia que nós aceitamos Jesus no nosso coração, e Ele entrou e fez morada, não significa que nós não iremos cair, que nós não iremos tropeçar, mas significa que nós temos um porto seguro durante todos os dias da nossa vida, até a eternidade. E nós, infelizmente, não somos, não está nas nossas mãos muitas coisas da vida, principalmente a questão da vida e da morte. Nós não podemos fazer nada a respeito disso. Nós não podemos fazer nada a respeito das notícias boas e ruins que acontecem, porque tudo isso faz parte dos planos de Deus para nós. Até o dia mau, como diz a palavra, né? O dia bom e o dia mau pertencem ao Senhor. E você que está assistindo no YouTube, no Spotify também, escutando, ou aqui, viu na TV aqui presencialmente, o tema dessa palavra é a grande consolação, porque o Senhor é o Deus que consola os nossos corações. Amém? E eu queria, então, começar abrindo com você no livro de 2 Coríntios 1, versículo 3 a 6. 2 Coríntios, carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Coríntios. Existem, eu estou aqui com duas versões, vou ler uma delas, e diz o seguinte: Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar a outros quando eles passarem por aflições. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transbordará por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o consolo e salvação. Talvez na sua versão, em vez de estar falando consolo, às vezes ele fala sobre aflições ou às vezes sobre o encorajador. Mas exatamente esse é o ponto principal da palavra hoje, que o Senhor é o nosso grande consolador. Aí vem a grande pergunta: por que que Jesus tem que ser o grande consolador das nossas vidas, se nós já estamos em Cristo, se nós já somos uma nova criatura? Porque justamente nós não estamos passíveis de problemas e tribulações. Elas vão continuar existindo na nossa vida. O Senhor não falou que tiraria, Deus falou que Ele vai ser o grande consolador. Se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, Ele sim vai poder nos consolar sobre todas as coisas. E, na segunda parte aqui dessa, o versículo 6, né, o último versículo, fala assim: porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transbordará em meio de Cristo. E um pouquinho antes, no 4, como a gente acabou de ler, diz o seguinte: Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que o consolo que recebemos de Deus possamos consolar a outros quando eles passarem por aflição. E nós, como igreja, esse final de semana foi de vivenciar isso, exatamente de poder consolar a outros quando passarem por aflição. Sexta-feira, recebemos a notícia, né, de que nós precisaríamos fazer um enterro, e aí fomos lá, né, pastor André, pastor Nino, Miguel, que era o pai da Simone, nós fomos, aí chegamos lá, pegamos o violão, até quando estava no final, assim que a gente foi embora, eu cheguei à conclusão de que eu não sei uma coisa, quantos enterros ou velórios eu já cantei. E eu sei que isso também não é algo tão comum assim nos velórios, mas para nós, desde que nós somos igreja, isso é uma coisa comum, de poder exaltar o nome do Senhor através dos cânticos, dos louvores e da adoração. E na sexta-feira, né, estávamos lá e nós estávamos indo, aí a pastora Imê, minha esposa, falou assim: Tiago, mas tu não vai levar nem a Bíblia? Eu falei assim: Não, porque corre, vai que corre o risco de ser eu, né? Falei, eu vou cantar, eu vou fazer o... Né? Mas a pastora André, ela vai estar lá. Aí a minha falou assim, mas o pai da pastora André está no hospital, vai que... Não, ela vai, eu tenho fé de que a pastora André vai estar lá. E aí, tá, cantamos, né? Cantamos, acho que foi o Pai Nosso, isso, cantamos o Pai Nosso. E eu já assim, não, a pastora, quando a pastora André, não, tá ali, chegou, tá, então tá tudo bem. E aí a pastora Andréia começou a falar, e a pastora Andréia começou a ministrar com uma leveza, que aí eu olhei, eu estava olhando assim, pensando, eu falei assim, Deus dá porção diferente para cada pessoa. Porque eu sei, pastora, não é para engrandecer, né, o seu nome, mas assim, a forma que você que fez aquela ministração foi tão assim, sobrenatural e tão natural, na verdade, que eu falei, nossa, e a pastora André já estava ali consolando todo mundo através da palavra e da Bíblia e tudo aquilo, sabe? E porque é a porção do Senhor. É a porção do Senhor. E ela saiu dali e foi para o hospital, porque o pai dela estava fazendo uma cirurgia. E no domingo, então, de manhã, nós ficamos sabendo que o pai da pastora André havia falecido, e aí vocês já sabem, porque depois a igreja foi ser igreja também lá no local do velório. E isso é ser igreja. Eu acho que nós, nesse final de semana, nós conseguimos viver exatamente o que diz nesse versículo, que fala, que eu vou repetir de novo, ele nos consola em todas as nossas aflições para que, com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar a outros quando eles estiverem passando por aflições. Porque ser igreja é isso. Nós temos que estar juntos, sendo braço para as pessoas também. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que nós somos dependentes de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos aprender mais de Cristo. Nós precisamos estudar mais de Cristo. A nossa oração é para que nós venhamos a ser parecidos com Cristo a cada dia. Significa que nós não iremos cair? Infelizmente, não. Significa que nós não passaremos por aflições? Infelizmente, não. Mas quando as nossas convicções estão no Senhor, Ele é o grande consolador das nossas vidas. E no domingo, na verdade, não, na segunda de manhã, né, que foi o enterro em si, que vários pastores da Assembleia, enfim, falaram e tal, e Jesus estava sendo a grande consolação. Isso era nítido. Existia uma tristeza pela perda, né? Pelo não estar mais aqui, mas existia uma consolação de saber que a eternidade não apenas o esperou, mas também nos espera. Amém. Se nós estamos aqui hoje, nessa terça-feira, aqui cultuando o Senhor, é porque nós cremos que a eternidade nos espera. Amém. E nós estaremos durante essa vida toda lutando por essa eternidade que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? E eu gosto muito do pregador, que também já é falecido, porque ele já é do século passado, de 1800 e pouco, que é o Charles Spurgeon. E ele fala um pouco sobre a questão do consolo de Deus e as provações. E ele coloca que há uma proporção abençoada sobre a providência de Deus, que é como se existisse uma balança. Existe no céu uma balança. E ela é proporcional. A balança, que é Cristo, ela sempre está estabilizada. Ela não pende para um lado nem para o outro. Porque ele diz que quanto maior está sendo a minha aflição, maior tem a consolação de Cristo na minha vida. Por quê? Cristo é estável. Quem não é instável, gente, sou eu. Quem não é estável são os meus sentimentos. Cristo é estável. Quanto maior é a minha aflição, a minha tristeza, a minha tribulação, maior é a consolação que Cristo me dá. E ele continua sendo estável. Amém? E a palavra fala, né, que bem-aventurado, lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando essa balança da provação estiver quase vazia, você descobrirá que o lado da balança da consolação também vai estar quase vazio. Se você não está precisando, você não está passando por tribulação, a sua vida está bem, está feliz, significa que você não está precisando tanto da consolação de Cristo, e ela vai continuar o quê? Estável. E quando o lado da aprovação estiver bem pesado, o lado da consolação estará, então, com o mesmo peso. Lembrando, Deus, ele é estável. Desde a fundação do mundo, ele mantém o controle de todas as coisas. Agora você vai repetir comigo essa palavra. Olha bem para mim. Você também, Mari. Mas você vai prestar atenção e você vai repetir. O descontrolado sou eu. Mas repete de novo. Exatamente, Cristo não é descontrolado. O João ele está assumindo essa posição, mas glória a Deus. Glória a Deus, João, que o Senhor te abençoe a entender o nosso descontrole emocional, o nosso descontrole de todas as coisas, nossos desesperos. E lembrando que Deus ele continua sendo estável e ele mantém o controle de todas as coisas com as suas próprias mãos. Quando a noite cai e a tempestade se aproxima, o nosso capitão celestial sempre está mais próximo da sua tripulação. É abençoador saber o quanto mais nós somos humilhados, mais nós seremos exaltados. Nossa, Tiago, mas de onde tu tirou isso? Lá de Mateus 23:12, que exatamente Jesus Cristo, quando esteve à terra, ele falou exatamente isso, que os humilhados serão exaltados. Quanto maior será a tua humilhação, maior vai ser a exaltação, porque Deus continua estável, lembra da balança? Não é que você vai estar sobre todos os outros, mas se a sua humilhação for grande, a balança vai ter que ser grande na exaltação para ela voltar ao normal. As provações, elas dão mais espaço para as consolações. Grandes corações só podem ser forjados por grandes tribulações. Vou repetir. Grandes corações só podem ser forjados por grandes tribulações. Você quer ter um grande coração? Você quer ser conhecido como aqueles grandes heróis da fé? Grandes serão as tribulações, porque grandes serão as consolações que nós viveremos. E como diz lá em Provérbio, um versículo que eu amo muito, e eu lembro que ano passado, se você não escutou, na verdade, a palavra de domingo da pastora Elisa, escute. Eu escutei hoje, muito boa, pastora. E eu lembro que ano passado a pastora Elisa estava passando por grandes tribulações. E eu não sou muito bom daquele... Reunião de jovens, sábado, eu estava falando isso com o pessoal. De que existe um versículo que para mim é muito difícil, que é se alegre com os que se alegrem. Tu fala, pô, comprei uma casa, casei, sei lá, vou viajar. Tá, que legal. Chorar com os que choram. Eu tenho dificuldade de sentir, sabe? Não, eu tenho uma dificuldade. A minha mãe, por exemplo, se ela for no enterro de alguém que ela não conhece, nem a pessoa que faleceu, nem ninguém que está ali, ela consegue chorar na hora que ela chega na frente. Porque ela sente o negócio. Na hora, para mim, é difícil essa questão. Mas lembra que tudo que está na Bíblia, se o Senhor está disponível para nós, nós temos que encontrar em Cristo. Mas eu lembro que ano passado a pastora Elisa estava passando uma tribulação e o único versículo que me vinha à mente, que é um versículo que eu amo, que é o ouro e prata são provados pelo fogo, mas o coração do homem é provado pelo próprio Deus. Se o coração do homem ele é provado pelo próprio Deus, nós passaremos pelo quê? Pelo fogo. E não é fácil passar pelo fogo. Lá no, vamos então abrir agora em Tiago, capítulo 1. Esse texto de Provérbios eu escrevi ele, mas eu não escrevi o versículo. Mas se alguém quiser me ajudar aí com o seu celular e der o Google, vamos lá, o ouro e prata são provados pelo fogo, mas o coração do homem é provado pelo próprio Deus. Se alguém colocar aí no Google, já me informa qual o provérbio que é. E vamos então para o livro de Tiago, capítulo 1, 2, versículo 4. Capítulo 1, 2 a 4, na verdade. Diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. Quem não quer maturidade? Quem não quer ser sábio? Provérbio 17, 13, então, se você está anotando, quando ouro e prata são provados pelo fogo, o coração do homem é provado pelo próprio Deus. Gente, quem não quer ser maduro? Quem que não quer ter sabedoria? Só que uma frase que minha mãe fala muito é que não, qualquer coisa que você pede para Deus, não vai cair um saco na sua cabeça. Vai cair exatamente algo para você poder exercer aquilo e encontrar em Deus. Então, para se ter maturidade e para se ter sabedoria, nós precisamos passar por essas coisas, né? Lembrando de novo, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem qualquer tipo de provação. Começa aí a nossa caída. Começa aí para te cair da escada, basta o primeiro degrau. Depois que tu escorrega do primeiro, tu não consegue mais segurar até chegar no final. E exatamente esse início do versículo é o início da nossa escada. Porque como é que a gente não consegue chegar na metade e no final desse texto? Porque na primeira é, considere motivo de grande alegria sempre que passarem qualquer tipo de provação. Já morri ali. Mas vamos continuar. Se a gente conseguir permanecer de pé, ficar muito alegre, permanecer alegria com a provação, que essa é o que a palavra fala, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Quer ser perseverante? A fé vai ter que ser provada. Não é bom. Então, já tem que estar alegre para a tribulação. Aí a gente tem que ter que ser provado em fé. Para oportunidade, né? Oportunidade da perseverança crescer em nós. E é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, que daí isso aqui é astronômico, quando ela estiver plenamente desenvolvida, nós seremos maduros. É um texto tão pequeno, mas que fala tanta coisa, e é por isso que tantas vezes nós encontramos pessoas, claro que nunca um texto, gente, é para você pensar em alguém, tá? É sempre nós. Porque a salvação é individual, não adianta nada eu falar, está vendo aqui, pastor, esse daqui, ó, é para a tua vida. Exato, isso não edifica ninguém, nós temos que olhar para nós. Mas, tantas vezes nós encontramos pessoas já idosas, e tu fala assim, nossa, a pessoa viveu a vida toda e parece que não amadureceu. Porque existem esses três estágios, o primeiro é ficar alegre com a tribulação, o segundo é que quando a fé é provada, a perseverança vai ter a oportunidade de crescer, e quando conforme a perseverança vai crescendo, então, nós estiver plenamente desenvolvida, que daí isso daí é um estágio grande da nossa fé e perseverança, vocês serão maduros. Aí vem as perguntas, né? Você está feliz na sua tribulação? Não é uma pergunta para me responder. Mas você está feliz na sua tribulação? A palavra fala, no sábado eu estava falando com os jovens também lá em casa, que a palavra fala outra coisa que é uma chave absurda nas nossas vidas, que é a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É poético. Só que quando nós entendemos que nós estamos fracos, tristes, desanimados, deprimidos, nos faltando força, o que está faltando? O início do versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. Se eu não me alegrar no Senhor, eu não poderei ter forças para continuar. Se eu não me alegrar do Senhor, eu não serei uma pessoa que permanecerá, que persistirá. Se eu não me alegrar no Senhor, eu não serei uma pessoa que conseguirei ser ainda consolado por Deus e ajudar a consolar outro. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Quanto mais humilde for o homem, mais conforto sempre terá, porque estará mais preparado para recebê-lo. Outra razão pela qual nos alegramos em meio aos nossos problemas é o fato de que, nesse momento, fazemos os nossos acordos mais íntimos com Deus. Quando a gente perde completamente o chão, a gente sabe que existe um lugar que nós temos aonde ter consolação, aonde ter esperança. E isso é achado naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E você sabe disso. E se amanhã seu mundo cair, ele não vai cair por completo, porque você sabe que existe um lugar de segurança. Existe um porto seguro. Mas além de encontrar um lugar de consolo, você tem que lembrar, você tem que se alegrar por estar nesse lugar. Mas, Tiago, alegria é um sentimento. Alegria também é um sentimento. Porque se a palavra fala que a alegria do Senhor é a minha força, ninguém nunca vai ter força. Porque vocês realmente acreditam que o Senhor, Criador dos céus e da terra, ele vai basear a força de alguém no nosso sentimento? O nosso sentimento é como as águas do mar. Porque aqui está todo mundo aqui. A gente pode, literalmente, daqui 10 minutos, receber uma ligação e ser uma coisa catastrófica e a vida da pessoa, naquela hora, sair de 100 a 0. Nós não vamos controlar isso. Aí, nessa hora, eu não tenho mais a força do Senhor? Não. Alegria também é um sentimento. Porém, a alegria do Senhor vai muito além do sentimento, ele vai contra a razão. A alegria do Senhor é, como o Tiago está falando aqui, se alegre em passar por provação. O nosso sentimento não se alegra na provação. Agora, se nós entendermos o que é alegria no Senhor, mesmo que o nosso coração esteja batido, nós vamos nos alegrar e agradecer a Deus, porque Ele é o autor e consumador das nossas vidas. Amém? Quando o nosso celeiro ele está cheio, a gente pode viver sem Deus. Quando a bolsa está estourando de ouro, que isso daqui não acontece com ninguém, né? Mas a gente pode viver sem Ele. Mas uma vez que as coisas elas não estão dando certo e as nossas bolsas começam a furar, é nessa hora que nós olhamos e queremos Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? É Deus, não me dê de menos para que eu venha blasfemar contra você. Mas não me dê de mais para que eu não venha me afastar de ti. Porque a gente, né, na oração de hoje, na canção, enganoso é o coração do homem. Sabe, muitas vezes quando eu quero algo, eu penso algo, eu lembro, enganoso é o meu coração. Enganoso é o meu coração. Enganoso é o meu coração. Dificilmente o que eu quero é o que Deus quer. Isso na minha vida desde sempre foi assim. E isso é uma parte de provação. Aquilo que a gente quer, ou melhor, a forma com que a gente quer que as coisas aconteçam, dificilmente é a forma que Deus vai usar, que é a forma que Deus vai fazer. Não há clamor tão sincero como aquele que vem do pé das montanhas. Nenhuma oração é tão calorosa quanto aquela que vem das profundezas da alma por grandes tribulações e aflições. Portanto, elas nos trazem para mais perto de Deus. E quando nós estamos mais perto de Deus, consequentemente, nós entendemos o que é ser feliz. Então, vocês entendem que assim, a provação, ela nos aproxima de Deus. E quando nós estamos perto de Deus, é quando nós encontramos a felicidade. Porque a alegria do Senhor nos fortifica. Ele é Emmanuel, e Emmanuel significa Deus conosco em todo tempo. A proximidade de Deus significa felicidade. E quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais consolados nós somos, mais força nós temos para enfrentar o que tiver que enfrentar. Para enfrentar absolutamente o que tiver que enfrentar. Porque nós somos aqueles que nós temos que ser, como diz a palavra, o povo mais feliz da terra. Só que muitas vezes, quando nós olhamos para nós, olhamos para o todo, nós lembramos, nossa, nós somos o povo mais triste da terra. Parece que nós somos o povo mais deprimido da terra. Nós somos o povo mais problemático da terra. E isso eu pode ser. Porque a igreja é um lugar problemático. Né? Você olha para o lado, é o seu problema de cada dia, às vezes está ali. Às vezes você tem um monte de problema em casa, chega aqui e tem mais problema. Mas é o Senhor fazendo todas as coisas, né? É o Senhor operando nas nossas vidas. Vamos abrir lá em Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz o seguinte, eu não sei qual é essa versão que eu estou, não sei qual que vocês estão... Não sei se é a mesma... O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Deus sabe que nós somos fracos. Mas Ele nos ajuda. Porque conforme nós vamos caminhando com Cristo, nós vamos o quê? Diminuindo. Ele crescendo. As coisas vão acontecendo e a gente vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Alcançando a sabedoria do Senhor. E vamos continuar em Romanos 8, 38 e 39. Tem um dos versículos mais lindos da Bíblia. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o que está por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. De novo, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Mas eu, através do meu livre-arbítrio, posso sim me separar do amor de Deus. Deus não se esconde de mim, mas eu, tantas vezes, me escondo de Deus. E eu quero também te dizer que isso não é algo, não, vamos jogar culpa, vamos jogar peso, porque você não é o único, eu não sou o único, desde Adão e Eva é assim. Desde Adão e Eva nós vivemos o melhor, nós temos a presença de Deus, nós vivemos no altar de Deus, nós estamos aqui, nós estamos semanalmente e de repente o nosso coração se desvia daquilo que o Senhor tem para nós. De repente o nosso coração ele vai completamente assim que até a gente se perde a ponto de falar o que eu estou fazendo da minha vida. Mas a palavra também fala, volta. Né? Jesus quando esteve na terra ele falou isso, fala volta. De onde tu caíste, e recomeça. Volta do onde você estava. E, filho, eu estou aqui de braços abertos. Eu continuo de braços abertos, só que você se escondeu de mim. Você não quis mais a mim. E, infelizmente, isso acaba sendo a nossa vida. Mas nós queremos ser, como nós falamos aqui, aqueles que vão ser maduros. Nós queremos a maturidade do Senhor. Não é aqui em Tiago 1, 2 a 4, que nós é necessário que ela cresça, no caso, a perseverança, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. Então, o que Deus quer? Que nós venhamos a permanecer, porque Deus não se agrada dos que retrocedem. E o permanecer, às vezes, se no meio do caminho você saiu de onde deveria, você ainda pode voltar, chegar naquele ponto e falar, Deus, eu me arrependo. A humildade fará isso. Corações que são humildes, eles sempre conseguirão o favor do rei. A humildade, né, ela é ali o nosso princípio da sabedoria. Um homem humilde pode, sim, ser um grande homem sábio. Só que o orgulho, a vaidade, a vergonha, a exposição, a dor, essas coisas nos travam. Nos impedem de voltar onde nós caímos, muitas vezes. Nos impedem de pedir, falar, olha, me perdoa, eu errei. Impede de se achegar ao altar de Deus, como tantas vezes nós já chegamos. Se você está aqui, se você pertence a essa igreja, existe um lugar que você já esteve, foi aqui. Só que no nosso dia a dia, tantas vezes, nós não estamos mais nos achegando aqui. Mesmo sabendo que aqui é fonte de vida. Ah, Tiago, não, porque Deus não está, não me pertence, né, ao local construído por mãos humanas. Não, Deus está no nosso coração. Mas não foi a gente que construiu o altar. Não saiu da nossa cabeça, acordamos de manhã e falamos assim, vamos fazer um altar. É Bíblia. Nós seguimos os preceitos do Senhor. Ah, mas por que uns fazem isso e outros fazem aquilo? Porque Deus tem várias linguagens. Hoje eu estava falando com a Mari sobre isso, né, Mari? Eles mandaram uma mensagem falando que Deus tem várias linguagens e o grande erro nosso que nos torna fariseus, que foi isso que eu falei para a Mari hoje, foi nós acharmos que a forma com que Deus está falando conosco ou nós acharmos que a forma com que eu leio e interpreto a Bíblia ou a forma que eu estou vivendo em Deus, essa é a única forma que Deus pode fazer, falar e as coisas acontecerem. E aí o que acontece? A pessoa que ela tem a porção do Senhor de mestre, ela vai o quê? Estudar a fundo a palavra de Deus. Mas o grande erro que a tornará fariseu é achar que essa é a forma que Deus se manifesta. E aquela pessoa que não estuda tanto a palavra, mas está lá na rua falando Jesus te ama e convertendo pessoas, que é o evangelismo, aquela está errada, porque a pessoa mal está lendo a Bíblia. A pessoa não está aqui comendo dos rolos como eu estou fazendo. Aí a pessoa que é profeta, que está lá com o Senhor, que tipo está lá com o Senhor, separa um momento e Deus começa a falar, começa a achar, não, porque o outro tudo também é religiosidade, né? Porque, e isso que acontece? Isso simplesmente é briga entre os ministérios. E a nossa razão nos transforma em fariseus. E fariseu é aquele que conhecia da palavra, mas falou assim, esse não pode ser Jesus, porque Jesus não é assim que ele veio. Não tem como Jesus ter vindo de um carpinteiro do meio do nada, não foi o que está escrito nas Escrituras. Não é o que está escrito em Isaías. Isaías não falou que Jesus ia chegar como um carpinteiro, filho ali do Zezinho, de José. E aí, de repente, ele é o salvador do mundo. Não tem como, porque se a gente lê as escrituras, não é, não, não tem por quê. Porque a gente lê, a gente interpreta e tem expectativas a respeito. Mas lembra, quem fez a mente do homem? Deus não vai fazer de acordo com as nossas expectativas. Ele vai fazer de acordo com os planos dele. Só que é inteiramente entendível o farisaísmo no sentido de que, assim, ele seria a raiz de Davi. O maior rei de Israel até hoje é o rei Davi. Tu espera uma descendência real, né? Um negócio, uma coroa, pelo menos, né? Um rei com uma coroa. Vamos botar uma coroa? Vamos fazer, botar uma carruagem? Vamos... Era o que eles estavam esperando. Só que acontece, Deus não estava operando da maneira com que a cabeça deles estava pensando. Mesmo eles estando na Bíblia, eles estavam nas Escrituras. Só que não era da forma, e isso nos transforma em fariseus. Achar, não é assim que Deus se manifesta. Por quê? Porque como Deus não faz isso comigo, ele não pode fazer isso na vida da Mari. Não é Deus, é a tua alma. Aqui que eu me transformo, fariseu. Sabe? Pastora, não é dessa forma, para que ficar tocando aqui o tal do chifre, o berrante? Tanta gente fala que é um berrante. Porque tudo bem, a gente não explica também. Existem coisas na igreja que nós estamos tão familiarizados, mas, exato, né? O shofar, ele vem de Israel mesmo, é produzido lá. Mas muitas das pessoas, gente, como a gente não explica, e a gente simplesmente começa o culto como hoje, o pastor Diego estava aqui, começou o culto, ele orou e tocou o shofar. É a nossa realidade, é o nosso dia a dia. Mas várias pessoas já falaram, ah, por que vocês tocam um berrante? Porque para a realidade brasileira, aquilo ali, nem existe um animal com aquele chifre. Então, né, a pessoa tenta achar uma explicação para o que é aquilo. Mas o shofar está aqui, o shofar está repleto na Bíblia. Aí, por que o outro não toca shofar? Não toque também você, porque não é assim que Deus fala. A gente não pode ser assim, a gente tem que ser humilde ao ponto de saber, Deus fala comigo assim. E se eu estou em dúvida, se Deus está falando com o pastor Adilson assim, então, Jesus, não me deixa julgar, não. Sei lá, me ajuda a ver, em vez de julgar. Ou, também, se realmente não for, que o Senhor mude, mas não o enfrentamento e falar, você está errado. Porque Jesus e Deus, eles não agem de acordo com a nossa mente. Eles não agem com a nossa mente. E existem tantas coisas que nós temos que nos apegar, como exatamente os textos que a gente falou hoje, que é o quê? Em vez de a gente se preocupar com o que está acontecendo fora do meu entendimento, eu preciso me preocupar em me alegrar nas aflições. Isso vai me edificar muito mais. Em buscar a sabedoria do Senhor, em buscar o consolo do Senhor para todos os momentos. E nós seremos, sim, pessoas que alcançarão o favor de Deus, porque nós seremos achados nos céus como aqueles que não desistem, como aqueles que são humildes diante do Senhor. Hoje nós cantamos, Jesus, o nosso coração te pertence. O nosso coração te pertence. E hoje, a gente vai cantar outra canção, agora, no final da ministração. Ela é relativamente antiga até. Mas que é o nosso coração para Jesus. Nós falamos, Jesus, nós te amamos. Existe uma certeza que nós temos. E eu espero que você tenha, é que você ama Cristo. Sabe? Uma vez eu, há um tempo atrás, eu estava com... Não vou falar aqui. Era com a pastora Zenete, no atendimento. E aí eu falei, eu fui muito sincero. Eu falei, olha, eu não amo ninguém. Né? A gente, principalmente em atendimento, a gente tem que ser sincero, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, e é Cristo? Eu falei, não, nesse eu amo. Então existe amor em ti? E ela falou, e se Jesus veio e ele falou, ame as minhas ovelhas, ame o seu próximo, ame os seus inimigos. Se você ama Cristo, você vai conseguir, você vai amar todos aqueles que ele colocar na sua frente. Isso é a mesma coisa, sabe, é para todos. Não existe nada em você que você tem que aceitar que você não tem. Porque todas elas você pode encontrar em Cristo. Um coração, segundo o coração de Deus. Talvez ele seja alcançado só no nosso último dia, quando chegamos na glória, né? Mas é a nossa, todos os dias, tentativa. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. O nosso coração grato, como ministrou a pastora Elisa. Sobre a gratidão de a gente poder olhar só os problemas, porque os problemas nos afligem, e a gente esquece do dia a dia, a gente esquece das outras coisas. A pastora Elisa comentou aqui na ministração de domingo que ela que fazia já desde 2016 que ela tinha o remédio da infusão, que é muito caro, e o plano cortou, e só quando cortou ela lembrou o quanto todos os meses Deus estava suprindo e ela não estava agradecendo. Sabe, exatamente, é aquela coisa, é... A gente não fica agradecendo todo dia pela energia elétrica. Na verdade, a gente reclama quando chega a conta da Celesc. Ainda mais agora em janeiro com ar-condicionado. Está todo mundo reclamando da conta da Celesc. Agora fica sem luz. Exato. Mas o nosso coração está cheio de reclamação. E pouca gratidão.